Tradcast, o primeiro podcast brasileiro de tradução. Eu sou a Érica.
Eu sou a Cláudia.
E eu sou o Marcelo.
E hoje a gente vai falar do revisor. Mas por que a gente vai falar do revisor?
Porque dia 28 de março comemora-se o dia do revisor.
Essas criaturas tão incompreendidas e necessárias no mundo da tradução.
Então, para quem não sabe, eu, além de ser tradutora, eu também sou revisora. E aí a gente vai tentar mostrar um pouquinho os dois lados da moeda.
Você começou como revisora, não foi?
Sim.
Ah, conta um pouquinho, aproveita essa deixa e conta um pouquinho da tua história, como foi que você começou.
É, bom, eu comecei fazendo revisão para uma editora por indicação de um amigo. E aí, depois que eu terminei esse trabalho...
Mas era revisão ou era copy?
Copy.
Isso, a gente vai falar mais tarde qual é a diferença de revisão e copy, tá?
Até
copy
eu,
desk, pra quem
até sabe. Eu sempre me confundo, hein? Vou admitir.
Aproveita, ainda admitiu.
Ó. E aí eu fui indicada pra outra editora e aí foi indo de uma pra outra, de uma pra outra e...
E aí acabou chegando na tradução.
Eu acabei tentando chegar na tradução e consegui.
Perguntinha básica, você prefere a revisão ou a tradução?
Depende.
Ah, botei na...
Botou. Eu gosto muito de traduzir, eu gosto muito de revisar. Porque, na verdade, eu tenho dois lados, né? Eu reviso muito livro de ficção literária e eu traduzo muito livro de administração, mais técnico, didático. Então, é um trabalho mais chatinho, né? E aí entra o lúdico da ficção literária na revisão para equilibrar um pouquinho.
Ah, legal. Bom, dentro da nossa pauta aqui, a gente montou algumas coisas. A primeira delas é, o revisor, ele é tradutor? Sim ou não?
No caso da Cláudia, sim. Mas como é que funciona normalmente no mercado?
O revisor não precisa ser tradutor. Ele precisa saber muito bem português, mas ele não precisa ser tradutor. Ele não precisa entender o idioma de origem da tradução.
É, porque ele vai trabalhar, na verdade, com o texto final, né?
Isso.
E como é que esse texto chega, assim, na tua mão? Ele chega, ele é digital, ele é impresso, ele é... Tá cru, é o livro pronto já com a capa dura? Como é que, normalmente, no mercado, né, da literatura, isso acontece?
Bom, isso depende um pouquinho, Érica, porque muitas vezes o arquivo vem eletrônico para mim, muitas vezes vem papel, que, aliás, é uma grande dificuldade para mim, porque quando o mesmo termo se repete muitas vezes... Eu tenho a dificuldade de fazer... Eu tenho que programar na minha mente. Ou anotar no papelzinho ao lado que aquela palavra tem que ser corrigida toda vez que aparecer.
Não, fora o fato de você não poder ver o troço já corrigido, né?
Assim,
você tem que ficar relendo, lendo aquela marcação em vermelho. Você marca como? Em vermelho?
Depende um pouco se já tem... Se o original já passou por outra revisão ou não.
Quantas revisões normalmente acontecem?
Normalmente, uma boa editora, você tem três revisões. Você tem o copy desk, que também é chamado de preparador de texto.
E é o que isso?
Duas revisões.
Sim, o copy desk faz o quê?
Não, o que faz
o copy desk? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da diferença entre copy desk e revisão. O copy desk, ele tem a obrigação de fazer o texto fluir. Ele não olha só erros de gramática, só erros de ortografia, só erros de tradução. Ele tem a obrigação de fazer um bom texto, de acordo com o original, se for tradução, né? Mas que ele flua no nosso idioma. Então,
ele coteja com o original, de qualquer maneira.
Sim,
mas ele vai além do cotejo.
Necessariamente, ele vai além do cotejo.
Eu achava que ele só fazia o cotejo, basicamente.
Não. O copy desk, ele faz o cotejo, ele faz a revisão ortográfica, faz a revisão gramatical, e faz o texto fluir. Então, às vezes, até você ouve alguns comentários tipo, poxa, mas trocou só um verbinho por outro. Mas quando você vê em português, o verbo se encaixa melhor naquela palavra, naquela frase, naquela forma de falar, do que o
A gente
outro,
vai falar, né? Um pouquinho mais a fundo disso.
Isso.
Mais pra frente.
Daqui a pouquinho.
Tá, e aí você normalmente recebe... Em qual pedaço? Você percebe na primeira revisão? Você nunca não tem isso especificado, né?
Não.
Não existe isso de revisor
então
da
você
terceira
pode fazer
revisão.
Tanto o copy desk quanto a revisão.
Eu faço as duas coisas.
Sim.
Ou o copy desk, ou primeira revisão, ou segunda revisão. Além de traduzir, eu faço essas três coisas.
Eles te avisam?
Era mesmo. Não, como é que era mesmo? Tinha o copydesk, depois a primeira revisão, depois a segunda. Acho que você estava explicando qual era a diferença entre a primeira e a segunda.
A diferença entre a primeira e a segunda é basicamente... Não tem diferença, entendeu?
Você vai burilar, os dois,
dois vão fazer revisão...
São como se fossem duas opiniões, dois diagnósticos.
Isso,
duas
isso.
Quando você pega a terceira revisão, você tem acesso ao pop e à primeira revisão.
Tem.
E aí rola um fight entre os... Né, os
cara, não, porque não tem contato, entendeu? Não existe contato.
Mas aí você olha e fala assim...
Você sabendo quem fez a revisão, não?
Não.
Ah,
não.
Que bom. Mas você xinga, né?
Mas normalmente você sabe quem fez a tradução.
Não necessariamente. Em algumas editoras sim, em outras não.
Entendi.
Na maioria das vezes não. Eu acho que até para não criar esse conflito... Não criar, ela. Para não criar esse conflito entre tradutor e revisor... Eu acho que eles já omitem o nome do tradutor e o nome do revisor.
Então o tradutor também não sabe quem foi que revisou
o
texto dele.
Não.
O tradutor vai ter acesso depois do texto traduzido, do texto revisado?
Em editoras eu acho que não. Nunca vi isso acontecer, não. Mas já ouvi alguém falar.
Já ouvi também, por isso que eu perguntei.
Que faz a tradução, manda para a editora manda para o revisor e depois devolve para o tradutor. Já ouvi falar isso,
Eu já ouvi também.
Nunca aconteceu comigo, tá? Nunca me devolveram, não. Pra eu avaliar.
Vai gerar um assunto mais pra frente pra gente falar sobre, né? As rixas do
curso. É.
Mas antes da gente entrar nesse pedaço, a gente podia falar do mercado. Como é que acontece? Assim, alguém tá ouvindo a gente, fala, pô, queria ser revisor. Eu acho que eu tenho condições de ser. Primeiramente, o que precisa pra ser um bom revisor?
Tá.
É meio óbvio.
É um pouco óbvio porque... mas, enfim, é bom, sempre vou falar. O bom revisor, ele precisa ter um... Pode falar palavrão?
Não.
Precisa ter um conhecimento de português. A gente precisa ter uma relação quase sexual com a língua portuguesa.
Gente, que isso?
É, uma relação bem íntima. Com a língua portuguesa. Porque
nos vários aspectos, né? Nos vários degraus da língua, em vários níveis.
Sim. Até porque pra você. É a mesma coisa com um tradutor. Pra você traduzir um texto culto, você tem que ter registro culto na sua vida. Né? Não adianta você traduzir informalmente um registro culto do autor original.
Isso não só do autor, né? Do autor do texto, no modo geral.
Em geral, exatamente. Você precisa manter esse registro. É outra coisa que o copydesk faz. Se o tradutor pegou o registro e transformou em outro registro na tradução, o copydesk deveria...
Ou seja, o copydesk de tradução, ele tem que ter um excelente conhecimento do idioma...
Sim,
de origem.
Sim, o revisor não precisa.
O revisor não necessariamente, ainda porque o revisor vai trabalhar com o texto no idioma original e pode ser não necessariamente traduzido o texto. Pode ser um discurso de um político que precisa de uma revisão.
Pode ser um post, já aconteceu, eu já trabalhei revisando post de blog.
É, eu também.
Já trabalhei revisando autores nacionais.
Eu não.
Então.
E é um mercado diferente, apesar de não ter essa diferença, existem revisores que fazem revisão de tradução e revisores que fazem revisão de textos na própria língua?
Nunca ouvi falar.
O revisor é revisor.
Nunca ouvi falar se tinha diferença.
Nunca ouvi falar que existia
na sua realidade não existe essa
na
diferença.
Na minha realidade, não.
Mas tem trabalho que seja especializado para a copydesk.
Sim.
E quem seja mais para revisão.
Tem.
É porque
quem...
o mesmo copydesk, desculpa, tá, o mesmo copydesk também existe para o texto original.
Sim.
Se eu for um autor nacional, estiver publicando um livro, eu também vou passar por um copydesk na editora.
Vai passar por um copydesk, mas aí é uma relação bem diferente. Porque você tem muito mais respeito pelo autor do que pelo tradutor. Isso é uma grande verdade.
Entendi.
Tá? Porque
você caneta menos, você mete menos a mão no texto.
Você mexe menos. Você não vai mexer em estilo, por exemplo.
Entendi.
Você não pode mexer no estilo do autor. Você pode mexer no estilo do tradutor, mas você não pode mexer no estilo do autor. Você vai mexer em gramática, você vai mexer em ortografia, mas você não vai mexer no estilo do cara.
Entendi.
Né? É complicado.
Agora você tem a pessoa que pode fazer um copydesk de tradução e aquela que é copydesk, mas que não pode fazer copydesk de tradução porque ela não conhece aquele idioma. Você, por exemplo, pode fazer um copydesk, não vai poder fazer o copydesk, sei lá, de alemão.
É, eu já fiz revisão de um livro traduzido do italiano. Não entendo nada de italiano.
Nem de novela.
Nem italiano de novela. Então, assim, eu fiz revisão. Quando eu precisava de tirar uma dúvida que eu achava que a palavra estava muito estranha, eu consultava algumas pessoas que eu conheço que trabalham com italiano. E aí eu perguntava, vem cá, essa palavra é isso? Pode ser traduzida dessa parte, né? Dessa forma? Você não acha que melhor que fica melhor assim? E aí eu tinha uma opinião de alguém que conhecia o idioma original.
E nesse caso você recebe o original italiano, mesmo não tendo conhecimento?
Recebo, sim.
Tá, você
com
disse
lá. No... Sempre com o mero objetivo de cotejar, se necessário.
É.
Tá.
E que normalmente não vai ser necessário.
Não, porque já passou por um COP, já passou... Nesse caso, desse que eu fiz, já foi a terceira revisão.
Ah, sim.
Então, já tinha passado por um COP, já tinha passado por uma revisão e eu estava fazendo a terceira.
Agora, então, todo mundo fala que o mercado, né, literário para tradução, basicamente, eu não sei se todo mundo fala, mas eu acho que a maioria das pessoas conhece, sabe disso, que é um mercado difícil de você entrar. Para revisão, isso também acontece?
Eu acho. Todas as editoras que eu entrei até hoje, eu fui indicada.
Uhum.
Na verdade, tem um caso de uma editora que pediu currículos de revisores e tradutores, eu mandei. E
ela pediu, né? Não foi uma coisa que você vou mandar para tentar na insistência.
Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi casos de pessoas dizerem, eu mandei currículo para 30 editoras e uma delas me chamou.
Uhum.
Já ouvi falar isso. Nunca testei, não sei se funciona, mas já ouvi um depoimento, pelo menos, sobre ele.
E você que é revisor e está ouvindo a gente? Como é que aconteceu com você? Você mandou? Foi indicado? Como é que foi? É uma boa. A gente está querendo saber mais informações sobre isso. Se tiver um tempinho, quiser falar com a gente, entra em contato.
Boa.
Vamos voltar, então, naquela questão de como você recebe o texto. Você recebe, às vezes, em formato digital, às vezes, em formato de papel. Você disse que tem dificuldade no caso do texto em papel, porque você não consegue fazer a busca, não é isso?
Isso. Eu tenho que ficar com aquela palavra que eu sei que está sempre errada, eu tenho que ficar com ela na cabeça ou anotar em algum papelzinho.
E o que acontece com mais frequência? Você receber digital ou você receber em papel?
Das editoras é em papel. É o mais comum. Eu não sei se eles têm medo de pirataria, mas eu acho que é o tipo da coisa que se resolveria com um contrato de confidencialidade, né?
Mas não é também por causa daquela questão de já estar marcado no texto e aí você marca uma coisa, você já viu o que foi marcado?
O que foi mexido? Não necessariamente, porque na hora que você faz o controle de alterações no Word, ele marca com cada revisor que foi alterando, ele vai marcando.
Tem uma cor diferente.
Acho que
tem até você pode colocar até o nome, né, de quem...
Isso.
Exatamente. Pode ter até o nome da pessoa.
Mas aí quando você recebe ele em papel, como é? O moço bate na tua porta?
Normalmente vem... por aí mesmo. Normalmente vem um boy da editora trazendo. Algumas editoras pedem para você ir até lá, acho que para ter um contato, né, para... visual, pelo menos inicialmente.
Mas aí vem o livro acabado? Não, vem ele só as folhas soltas, ele vem com capa, com tudo?
Não, vem folhas soltas, digitado, né, impresso em laser.
No formato já do livro? Não.
Depende da editora. Tem editora que manda já diagramado, todo prontinho, como se fosse o livro para imprimir, né? E tem editora que manda como se fosse só já com espaço duplo para você fazer as alterações ali. E tem essa diferença também, né? Aí você faz a alteração em cima do texto ou na lateral do papel.
Que varia de editora para editora.
Varia de editora para editora.
Você falou dos símbolos.
Quer dizer,
você não falou, né? Ela começou com a gente nos bastidores, gente, desculpa. Mas é importante lembrar que tem símbolos.
Tem vários símbolos que a gente tem que aprender para fazer revisão em papel. A gente pode até botar no post depois.
A gente bota, mas fala aí alguns exemplos, assim, nos mais fáceis. Que a gente
mais fáceis, por exemplo, caixa alta e caixa baixa, você bota C, você envolve a palavra que você quer em caixa alta ou as letras, né?
Faz um círculo.
E faz um círculo, né? E coloca do lado CXA, para dizer que é caixa alta.
Isso é uma convenção que as editoras sempre usam?
Sim, é uma convenção.
E não varia de editora para editora?
Não, não, esse tipo de coisa não. Uhum. Esses símbolos são meio universais, existem livros sobre com essa listinha.
Entendi. Ah, legal, então quem quiser ser revisor, além de ter um bom português, era bom fazer um investimento desse, né? Num livro de como ser revisor.
É, tem uns livros, eu tenho dois muito bons, eu vou colocar, a gente coloca lá no post.
Uhum.
É, o manual do revisor e o Além da Revisão.
Além da Revisão.
É, são muito bons os dois. E até o dia a dia do revisor, né? Além da revisão.
Ou seja, o bom revisor, para ele entrar no mercado, para ele começar, para ele ser realmente um bom profissional, ele vai precisar de um dicionário atualizado?
Bons dicionários, de preferência dois.
Um Aurélio,
pra você, para você poder fazer a comparação.
Tá, aí digamos assim, vem uma dúvida, já vou. Vou fazer um par, vou deixar você terminar e depois eu falo.
Tá, uma boa gramática, né? De preferência duas também, para você. Até três para você fazer uma comparação entre autores. Você tem que ser perfeccionista ao extremo.
Uhum. Né? Detalhista.
Detalhista. Você não, a gente muitas vezes trabalha com sono, mas a gente tem que aprender a trabalhar com sono, porque...
Oh.
A gente tem que aprender a trabalhar com sono, porque... Para não deixar passar, né, detalhes.
Uhum.
E o que mais? Dicionário, gramática. A gente tinha falado mais coisas.
Dicionários de regência verbal nominal.
Dicionário de regência fantástico. Esse do Luft, os dois do Luft,
são
regência
bons.
Nominal e verbal, são fantásticos.
Aliás, serve de dica para quem quer ser tradutor também.
Também.
Né?
Porque eles são muito bons mesmo e assim. E essenciais.
Na verdade, todos esses, né? Todos esses livros que a gente falou até agora são
para
o tradutor.
Então.
Também para o. Não, não os livros sobre revisão, mas gramática,
isso.
Dicionários, são
sim,
coisas que a gente sempre fala aqui no programa.
É verdade.
São investimentos que a gente faz.
Aí a minha perguntinha. Digamos que tem uma palavra em que você achou no Owlet uma definição ou uma grafia, e no Howise é outra. E aí? Você escolhe uma...
Você tem que tomar uma decisão.
Ok, mas você vai botar uma fundamentação teórica, né?
Não,
você coloca esse comentário para a editora.
Algumas vezes eu faço um relatório.
No final?
Eu mando junto com o livro, eu mando um relatório. Olha, a tradução, eu faço uma crítica da tradução. A tradução foi boa, foi ruim, foi mais ou menos. Senti dificuldade nisso. Essa palavra eu tive dúvida na grafia por isso. Boto a fundamentação para as duas opções, né? Ou três, ou seja lá o que for. E optei por isso. Tudo é muito explicadinho.
E aí você vai ter que ir fazendo essas anotações ao longo, né?
Eu faço.
Uhum. E como é que a remuneração? É por palavra? É por tempo de trabalho? É por hora? É como?
A gente pode não falar nesse assunto?
Não, porque as pessoas querem ouvir.
Eu tô brincando. Bom, depende muito. Nas editoras, o Copydesk ganha em cerca de um terço, mais ou menos, do tradutor. Um quarto, um terço.
Mas aí é o quê?
Por
palavra?
Palavra, né?
Da... Não, por lauda.
Por lauda.
Sim.
Não, mas
eu não tinha
pensado em valores, tá?
Não, não,
eu tinha pensado só no como que ele ganha. Não, é por lauda.
É por lauda.
Por proporcional ao valor do tradutor.
Não sei se é proporcional necessariamente, mas a realidade é isso. É essa. Normalmente é um terço, um quarto do Copydesk, né? Ganha um terço, um quarto do tradutor. E o revisor ganha tipo um décimo do revisor. E é por página, não é por lauda.
Talvez por isso explique a rixa tradutores e revisores.
Sim. talvez explique, sim. Porque muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, de eu ter, como Copydesk, ter que fazer o trabalho do tradutor.
E ganhar muito menos.
E eu ficava muito revoltada.
Mas essa questão
de
rixa ou
não
de conflito ou qualquer coisa de... Enfim, tradutores e revisores. Existem pessoas que começaram fazendo tradução, depois se dedicaram mais à revisão e praticamente só fazem isso, talvez até por opção. Vocês conhecem revisores que sejam como direi, revisores profissionais, pessoas que não se dedicam tanto à tradução, por escolha, é?
Conheço. Conheço.
Pessoas que se identificam mais com isso.
Conheço sim. Conheço. Pessoas que preferem revisar do que traduzir e não fazem tradução.
Pois é, eu posso falar por mim. Eu, por exemplo, quando me pedem orçamento e me pedem, passa seu preço em palavra e por revisão. Eu passo meu preço em palavra e em tradução. Eu digo, não faço revisão. É uma limitação minha. Né?
Dependendo do que seja, eu acabo optando pela revisão. Por ser ou mais fácil, né, uma coisa que você vai fazer ter menos desgaste, ou por ser mais rentável, às vezes acontece.
É isso que eu ia falar.
Ser mais rentável a revisão do que a tradução.
Eu ia comentar sobre isso. Nas editoras, a tradução é bem mais rentável. Quer dizer, não sei em termos de hora de trabalho, tá? Se você traduz 10 laudas por hora e você revisa 100 laudas por hora, de repente vai compensar, entendeu? Mas é óbvio que esses números são totalmente abstratos, pelo amor de Deus. Ninguém traduz 10 laudas por hora, nem revisa 100 laudas por hora.
Eu fiquei imaginando. uma coisa um pouco...
Não é fora da realidade. Máquina, então foi um número absurdo. Por outro lado, existem empresas que pagam a revisão por hora. E aí talvez compense muito mais do que traduzir.
Pois é.
Eu sempre achei muito abstrato esse critério de por hora. Você que controla, você controla a hora, quanto que você está produzindo por hora, eu não entendo.
Na verdade, essa empresa para qual eu faço revisão e que é por hora, eu controlo. É óbvio que a empresa tem um controle, ela tem uma noção de quanto tempo...
tem uma noção de quanto que você leva por hora.
Quanto tempo, a quantidade de trabalho que você tinha e quanto tempo que você leva. E aí você vai botar, então ela deve ter os seus parâmetros. Eu nunca fui chamada a atenção, por exemplo, você está cobrando demais e tal. É óbvio que se você cobrar de menos, ela também não vai te chamar a atenção.
Lógico.
Mas eu acho que se você extrapola, se você passa do limite, do absurdo... Eu, para resolver isso, o que que eu fiz? Eu tenho o reloginho que eu achei pro Mac, mas deve ter, tem para com certeza para o Windows também, que eu achei que eu usava na interpretação. Em vez de ficar contando na mão, acho que eu já falei isso, eu tenho até um post disso no meu blog. Que você, em vez de ficar assim, eu estou trabalhando, comecei a trabalhar para essa empresa. Eu vou lá, ativo o reloginho, estou lá, estou trabalhando para eles. Tá, parei, vou tomar uma água, alguma coisa, normalmente eu dou uma parada, vou descansar, esticar o braço, lá, depois eu volto e reconto com o reloginho e vou marcando aquilo ali para depois, né, mandar faturar para.
Então quer dizer que os 2 minutos de pegar água e beber.
Eu acho que isso é muito. Na verdade, assim, não são dois, né? Isso vai de cada um. Não são 2 minutos, às vezes são 10. Às vezes você começa com 2 e acaba com 15 minutos. É muito relativo.
O que eu ia falar nesse caso dessa empresa específica que você está citando, que eu conheço.
Você não falei a empresa? Você está quase filmando a minha vida, minha filha.
É tudo nos bastidores.
Tem como.
O programa sempre começa nos bastidores.
É uma coisa, gente.
Coisas que já são censuradas antes de ir para o ar.
Próxima vez a gente bota
antes de ser gravadas.
Né? Bom, nesse caso específico, eu acho que além de... Óbvio, a empresa confiar na pessoa que está contratando, eles têm como controlar porque você trabalha numa ferramenta deles.
Isso, é verdade.
Então, você, de qualquer maneira, você sabe que a pessoa fez o login a tal hora e fez o logoff a tal hora.
Porque então, você trabalha no sistema da própria empresa.
Né?
Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante que a gente pode, talvez, num outro programa falar, porque é uma coisa que acontece, e eu vejo muitos tradutores que trabalham em sistemas dentro da própria agência, quer dizer, cada agência tem seu sistema, e às vezes eu recebo notícias de agências também que fizemos uma inovação no sistema e aquela coisa, e acho que seria interessante.
Que é um investimento,
acho que seria interessante, claro. Acho que seria interessante talvez a gente compartilhar isso numa outra oportunidade.
Vamos sim. Sugestão de pauta, gente, que não entende ainda.
Então eles têm, nesse caso específico, eles têm como controlar o que é uma hora trabalhada pela Érica de revisão.
Exatamente.
Eles têm uma noção e, enfim, ninguém vai desconfiar de ninguém.
Não, e além do que, é meio matemático, né? Se você dorme, né, durante a semana. Então, você não pode dizer que você trabalhou 100 horas, 150 horas em uma semana.
Sim, mas digamos que você trabalhe 4 horas por dia para aquela empresa, porque você está com 2 projetos simultâneos e você precisa trabalhar outras 2 para uma outra empresa.
Porque você para para jogar o Farmville por 30 minutos e depois você volta.
É, você fica 1 hora
no
Twitter,
depois volta e está contando. É, na verdade, isso vai muito do caráter da pessoa,
exatamente,
etc. Como eu prezo pela minha profissão, eu prezo pelo serviço que eu presto, né, você tenta. Às vezes, eu vou ali realmente, só ali beber uma aguinha, são 2 minutinhos, eu acho que se fosse numa empresa, realmente, que eu estivesse no local, etc., ninguém ia me descontar aí, você foi ao banheiro,
não,
vamos descontar aqui 3 minutos. Não vai fazer isso. Então, eu penso da mesma forma. Mas, em geral, o que, que eu faço? Eu paro, porque às vezes eu posso decidir, estou com uma fome, vou fazer um lanche aqui, e aí resolvo, paro, brinco com o meu gato um pouquinho, relaxo um pouco a cabeça, e depois volto para trabalhar. Ou então toco o telefone, eu fico com a minha mãe meia hora, que eu sou bazena. Fico com a minha mãe meia hora, então assim, eu acho que não é tão justo com o cliente.
Claro.
Né? E aí você sabe, eu parei, fui só tomar uma água mesmo? Então ok, deixa correr mais 2 minutinhos, se for o caso, ou nem deixo, fica por conta.
É. Normal.
Sim, a gente começou a falar da rixa, né? Tradutor.
Sim.
E revisor.
É.
Que rixa é essa?
Por que existe
vocês,
isso?
É isso que eu ia falar. Por que tá vocês, como pessoas que trabalham mais com tradução do que com revisão, falarem um pouquinho das queixas comuns dos tradutores?
Olha, eu vou dizer com menos experiência que vocês, porque como intérprete eu não tenho revisor, eu não tenho uma pessoa para revisar o que eu acabei de interpretar. A experiência que eu tenho de trabalho como tradutor foi geralmente tradução técnica. Quando tinha alguma coisa assim, algum parecer do revisor, era por causa de termos técnicos,
uhum,
geralmente.
Uhum.
E não sei, eu acho que eu nunca tive problemas com revisor, nunca tive nada que eu dissesse, olha, eu acho que aqui vai haver um impasse, porque eu afirmo que isso aqui está certo.
Mas a gente escuta, né? A gente escuta por aí, por exemplo,
sim,
fulano,
exatamente,
revisor fulano, ele quer demonstrar trabalho, ele veio aqui e trocou o meu 6 por meia dúzia e tá lá, só para dizer que tinha algum erro no texto, né? Essa é uma das mais comuns.
Isso acontece muito.
Porque eu acho que, às vezes eu tenho a impressão, e talvez seja um dos motivos pelos quais eu não faço, não costumo fazer revisão, é que às vezes você recebe essa tarefa de revisar um trabalho que está praticamente pronto, está praticamente impecável, e você fica assim, mas como é que eu posso entregar um parecer dizendo, não, o trabalho está todo, parece que é um trabalho preguiçoso do revisor. É a impressão que eu tenho, a impressão assim, totalmente leiga, enfim, imatura até, mas é uma coisa que eu acho que pode acontecer se a tradução estiver muito boa.
Mas acontece também do revisor, se você não tem, como é que eu vou dizer, noção, né, discernimento para aceitar diferença, estilos diferentes do seu, você tende a trocar 6 por meia dúzia por mera questão do gosto. Eu não,
sim,
gosto desta palavra, eu
prefiro
usar,
exato.
Eu tinha uma professora que no cisma não gosta, detesta esposo e esposa, ela simplesmente não usa, porque ela diz que o termo jurídico é marido e mulher, então você tem a mulher de fulano e o marido de beltrana.
Entendi.
Então, mas é uma implicância dela, né? Mas a palavra existe, e ela provavelmente, se for fazer uma revisão, seria uma das palavras que ela trocaria. Mas, imagino eu, né? Mas, se você tem, eu acho, acredito eu, o revisor ele precisa desse discernimento, de saber,
sim,
até que ponto ele vai interferir para melhorar o texto, ou se ele vai simplesmente, vou demonstrar trabalho, vou tirar isso aqui, que está bom, mas eu prefiro essa que é o meu gosto.
A gente vai colocar o link de um texto que está no blog da Companhia das Letras, que ele fala que o revisor tem que ser, ao mesmo tempo, humilde e arrogante. Eu acho que se encaixa bem nisso, porque o revisor tem que ter humildade para respeitar o autor, respeitar o tradutor, e, ao mesmo tempo, ele tem que ter essa arrogância de falar assim, não, isso aqui está errado, isso aqui não se diz assim em português, eu vou passar a caneta mesmo, a frase fica melhor, a construção da frase em português. fica melhor assim,
soa
eu vou
mais
mexer
natural,
mesmo.
Assim.
É, flui melhor em português dessa forma do que tá a tradução. Então, você tem que ter uma certa arrogância também. Né? Eles falam de dupla personalidade. Não sei de nada disso, não sou geminiana.
Não está mentindo também. Mas olha, às vezes o texto está mesmo com essa influência trazida do idioma de origem.
Isso,
né? Eu tenho
isso.
visto novela, ai gente, eu vejo novela. Eu tenho visto na novela as pessoas falando assim, para fazer uma longa história curta. Oi, é uma novela nacional, escrita em português, em que você está trazendo uma expressão do inglês e está torcendo, né? Você tem uma expressão para isso em português,
sim,
né? Para começo de história,
para resumir.
Para resumir, resumindo. Não, tem uma expressão boa que a gente usa coloquialmente, não vou lembrar agora.
Para encurtar, eu diria assim.
É, encurtando a história. E aí você faz um troço que quem ouve, eu ouço aquilo e acho, meu Deus.
É estranho,
estranho,
né?
Estranho, mas o problema é que como é numa televisão, numa novela, uma coisa que atinge as massas, é provável que daqui a um tempo a gente veja
isso. A gente veja isso, é.
Seja natural.
É natural, né?
Bom, mas o que dói mesmo, que eu acho que é o que mais implica, né, nessa questão do revisor, dessa rixa, dessa guerrinha, né, do tradutor com o revisor, são as sugestões erradas.
Ah, sim. Isso tem. Tem revisor que faz sugestão errada. E aí, óbvio, né, que enfurece o tradutor. E eu dou todo apoio. Nesse caso, eu dou todo apoio.
Mas, assim, olha só, mas aí quer dizer que o revisor nunca erra, é isso? Não pode errar, jamais?
A gente tenta não errar, né, mas a gente é perfeccionista. Uma das coisas que... Uma das características do revisor é ser perfeccionista.
Olha só, digamos que você pega um livro de 700 páginas para revisar.
Sim, a gente erra.
Não, você pega um livro de 700 páginas para revisar. Você já revisou, aí você vai lá e vai fazer a revisão com sua revisão, você mesma, né?
Uhum.
Você vai ler. Primeiro, tem tempo hábil para você fazer uma segunda revisão?
Não tem.
Segundo, você não tem vontade de jogar o livro pela janela depois de ver tantas
Sim.
vezes aquele mesmo assunto?
Sim.
E aí?
E aí, cansa. É isso que eu ia te falar mesmo. A gente erra. Eu tenho um caso de um erro que eu morro de vergonha até hoje, que foi num cardápio, num restaurante, que era petit gâteau, e o petit gâteau saiu sem T, eu acho. Um deles saiu... Não, petit sem o T no final.
Era petit.
Eu morro de vergonha disso até hoje.
Ela deu um piti gâteau depois de...
Eu dei um piti.
Podre trocadilho.
Olha, eu dei um piti gâteau.
Mas a questão é essa. Mas o problema é quando a pessoa quer mostrar trabalho, aí vai dar umas sugestões, vai corrigir, e aí o nome de quem é que sai no livro?
Do tradutor. Porque poucas editoras dão crédito ao revisor.
Isso é uma coisa que incomoda a classe?
A mim incomoda muito. Eu gosto muito de abrir um livro e ter meu nominho lá.
Ah, tem?
Eu sinto, assim...
De revisora. Então.
De revisora ou de tradutora, né? Eu gosto de... Eu tenho maior orgulho dos livros que eu traduzi e revisei. Eu fico assim... Ai, meu bebê, meu filhinho. Eu fico babando, assim, nas coisas que eu faço.
É porque dá trabalho, né?
Porque dá um trabalho do cão, né? A gente sabe o quanto a gente... sua em cima de um livro, em cima de um trabalho. Então, quando sai o livro publicado, que eu abro, não tem meu nome, eu...
Então,
tão bonitinho, deu um trabalho do cão, mas meu nome...
Não tá ali. Mas isso é só contigo ou você já escutou isso de outros revisores?
Olha, há muito tempo que eu não tenho contato com outros revisores.
Gente, você não interage, né?
Olha, até interagem, mas não tem contido contato.
Não fala sobre isso.
Não fala, é um assunto. Fale com isso na minha assessoria.
Mas eu acho que sim, é uma coisa que incomoda sim, as pessoas.
Entendi.
Porque...
O fato de não ter o crédito.
Uhum, de não ter crédito, e mesmo quando não é um livro, quando é um discurso, uma coisa assim, você está invisível ali.
Uhum.
Né? Se você é igual tradutor mesmo. Se você
é o discurso
acertar,
é do Lula, né? O discurso não é de quem redigiu, de quem revisou. O discurso
exatamente.
É do, da pessoa que o pronunciou.
É, e se você acertar, ótimo. Se você errar...
Se você acertar, você fez a sua parte.
É.
Mas nada mais que o seu trabalho. É, bom.
Se você errar,
corta a cabeça.
Né? Isso é, incomoda um bocado. Sim.
Então, essa seria uma da invisibilidade. Ixi, gente, não saiu. A invisibilidade é uma das queixas do revisor.
Sim.
O que mais que você fala? Você acha que é ruim, assim, que as pessoas se reclamam?
Ai, posso falar da minha vivência?
Claro. Por favor.
A ideia é essa, né?
É, pois é. Eu não gosto de fazer revisão em papel. Não gosto mesmo, porque além daquela coisa que eu falei que a gente tem que ficar com a palavrinha que está sempre errada na cabeça ou escrita no papelzinho enrolado, demora muito mais a revisão no papel. Eu sinto que a revisão na tela flui muito mais rápido e muito mais tranquila para mim do que... Eu digito mais rápido do que eu escrevo.
Mas você nunca aconteceu de você solicitar? Não tem como você mandar isso digitar?
Já aconteceu.
E eles mandaram?
Não.
Você foi ignorada.
Sim.
Ah, mas você tentou, né? Faz parte.
Sim.
É.
Que mais?
Olha, uma das outra coisa que eu me queixo muito é da qualidade da produção. Obviamente, eu recebo traduções que eu fico babando, aprendo muito, adoro. Tem revisões que eu fico... Traduções que eu fico, assim, extasiada mesmo. Mas tem traduções que eu praticamente tenho que refazer. Então, você tem um trabalho muito maior, é um trabalho muito mais difícil, e você está ganhando muito menos do que
a pessoa que
fez aquele
trabalho. Ok, entendi.
Tradução. Entendeu?
Quando você faz esse relatório sobre uma tradução ruim dessa, por exemplo,
uhum.
Você tem algum retorno disso? Ou você continua recebendo o trabalho daquele mesmo tradutor, fez aquele trabalho ruim?
Não, já aconteceu a última vez que... A última revisão muito ruim que eu fiz, de uma tradução muito ruim que eu fiz, a editora...
Não, você não fez a tradução, né? Você fez a revisão de uma tradução muito ruim.
A edição era boa, a tradução era ruim.
Pronto, resolveu.
A editora disse que nunca mais ia chamar aquela tradução, aquela pessoa que tinha traduzido.
Tá.
Porque realmente estava muito ruim, já era a segunda tradução que ela fazia, e a primeira tinha sido muito ruim e a segunda também. Então, nesse caso, acho que não vou
melhor
evitar,
mais,
né? você tinha falado de que o revisor... Às vezes, que o tradutor se queixa muito de um revisor trocar 6 por meia dúzia.
É, o que a gente ouve. Né?
É. Eu tenho uma resposta para isso. uma defesa, vamos dizer assim.
Ok, vamos lá.
Acontece muito, para o texto fluir melhor em português, para ele ficar mais natural no nosso idioma, às vezes cai melhor meia dúzia do que 6.
Para aquele contexto específico.
Para aquele contexto específico, para aquela frase, você normalmente não diz. Por exemplo, se você vai falar um número no telefone, você não fala 2666-4636. Você fala 2666-2-3646.
Só o pessoal que está ouvindo a gente em Portugal não entendeu isso. É porque lá, aqui, quando a gente ouve os números falados lá em Portugal, é diferente daqui do Brasil.
Como é?
Não, eles vão dizer 6.
6
mesmo. E isso, às vezes a gente não entende, porque no telefone, quando você fala 6, pode confundir com 3. Isso não é nenhuma crítica aos colegas, Patrícia,
não, porque
se vocês estiverem ouvindo a gente fala 6 em vez de 6.
Justamente para diferenciar do 3, né?
Exatamente. Por causa do som. É.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês e um pouco para mim também. O que que a gente espera, o que que o tradutor espera de um revisor?
Ele...
Você começou.
Também.
Não, eu acho que, como em qualquer profissão, a gente quer receber um retorno que seja uma crítica construtiva.
Uhum.
Não necessariamente elogio, o revisor não vai chegar e dizer essa tradução foi ótima, maravilha, você é o máximo, que ele não está nem sendo pago para isso. Mas
os relatórios da que eu mando pra gente. Mas você fala que essa pessoa tá muito boa, perfeita, quase, eu só mexi pouca coisa.
Está quase tão boa quanto a revisão, né? Você fala isso. Mas eu acho que justamente aquele feedback que você recebe é para como sugestão de melhoria para uma próxima vez, como coisas que você aprendeu com aquela revisão, coisas, mesmo que sejam falhas. Agora eu estou me lembrando, eu falei que eu não tinha tanto feedback de revisão, mas agora eu estou me lembrando de tradução técnica dessas que a gente faz de madrugada, e depois entrega com...
Na correria.
Entrega com um feedback do revisor dizendo que você colocou a esquerda onde era a direita, e subir onde era a descer, enfim, aquelas coisas. Que você sabe aonde que está o erro. O erro foi você não ter prestado atenção porque você estava com sono ou...
O prazo era curto,
acontece. Todas essas coisas, a pressão. Então, é um tipo de feedback positivo que você recebe do revisor. Eu acho que é isso que eu esperaria de um revisor.
Eu espero do revisor carinho. Sou bizarro, mas é não querer julgar já de primeira. A pessoa esqueceu a vírgula aqui? Como pode? Ela botou essa vírgula aqui? Como é que pode? Que pessoa incompetente, que pessoa... Eu acho que você deve olhar, eu espero do revisor que ele olhe para o meu texto como se fosse dele. Como se ele tivesse feito aquilo. É óbvio que há textos realmente muito ruins que você quer sufocar aquela pessoa, estrangular aquela pessoa. Mas é preciso que ele tenha essa humildade, aquela humildade que você falou mais cedo, né, Cláudia? Você olhar para o texto sem estar armado. Você olhar, bom, vamos ver de que forma eu posso trabalhar para melhorar, para o resultado final disso aqui ser melhor. E eu acho que assim a gente vai acabar com essa rixa, porque nós vamos ter uma relação, um respeito pelo serviço dos dois profissionais.
Sim.
A tradução é necessária, é essencial, mas a pessoa do revisor é essencial, sim, porque a gente esquece, porque tem a pressa. Às vezes não tem a pressa, mas você tem uma frase que eu vi e eu não anotei quem era, mas em que dizia que que o erro, ele está ali no texto, quer dizer, ele está invisível no texto quando você lê, mas basta você imprimi-lo e alguém ou uma outra pessoa que ele vai te saltar os olhos. Eu não lembro de quem é, mas e nem é exatamente assim, mas é algo do tipo. E ele realmente acontece isso. Às vezes você lê e relê o seu texto e passa uma coisa como o T do Petit Gâteau, né? Que eu tenho certeza que você releu, mas ele passou. E aí quando você pega o guardapo impresso depois do restaurante que você vai, ele tá lá gritando pra você, olha aqui que você me esqueceu, né? E ninguém gosta de errar. Ninguém erra de propósito. Ou erra porque não sabe, ou erra porque passou despercebido.
Eu vou dar minha opinião, assim, como tradutora, o que eu espero de do revisor é que ele deixe meu texto melhor do que ele saiu da minha mão.
Isso.
Eu acho que sim, a gente sempre pode aprender muita coisa como revisor. Eu acho que não existe texto que não possa ser melhorado. E eu acho que é por isso que as editoras fazem questão de colocar sempre um copy desk e depois mais duas revisões do português só.
E ainda assim uma coisa
e
outra
ainda
passa.
Assim passa um erro ou outro. Então eu acho que, eu tenho essa opinião, que não existe texto que não possa melhorar. Seja ele original, seja ele traduzido. A gente sempre pode dar um...
Há um momento em que você simplesmente... Eu já ouvi isso alguma vez. Você desiste de texto.
Você desiste.
Não, agora eu vou parar. Porque senão eu vou ficar mexendo. Eu acho que tem autor de livro que fica anos, às vezes 20 anos, para escrever um livro por isso.
Sim.
Porque o livro não chegou no momento... Toda vez que ele relê, ele quer mexer, ele quer alterar.
Pois é.
E fica uma paranoia, uma coisa maluca. Assim, realmente, se a gente não tivesse um prazo para entregar, talvez a gente ficasse tempos e tempos.
Você tem que chegar uma hora e falar assim, não, aqui tá bom, esse texto é esse melhor que eu posso fazer agora.
É o momento,
tá bom,
eu tenho que entregar.
Eu tenho que entregar e desistir mesmo, desistir. Tem um momento de você abaixar a cabeça e falar, não, chega.
Baixar a caneta.
A caneta,
o mouse.
O dedinho. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Tradcast em homenagem ao Dia do Revisor.
28 de março, não esqueçam, né, de parabenizar o seu revisor.
Ah, eu aceito presente, tá?
Ah, eu também, pô. Se quiser mandar, toma aí.
Mande flores para o revisor. Mesmo aquele que você xingou outro dia, porque trocou o 6 por meia dúzia.
É, eu acho que é importante manter essa relação boa, né? De cultivar o respeito um pelo outro. Talvez a gente consiga chegar num ponto em que as pessoas, os revisores e os tradutores não se odeiem.
É verdade.
Então é isso. Qualquer coisa que queiram acrescentar, comentários, não esqueçam de passar lá no blog, deixar um comentáriozinho.
Isso. Obrigada por terem ouvido.
Obrigado e até a próxima.
Tchau.
Beijo.
Eu não quero saber, vambora.
Foi? Tá gravando?
Tá, acho.
Depende um pouco se já. Ai, ai, ai.
Isso que eu falei.
É, do 3.
Obviamente.
E eu acho que. Ai, cacete, esqueci o que eu ia falar.